Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Será que sou superdotada? Características a analisar antes de buscar a avaliação Um Olhar Interseccional, de Najara Oliveira. É um guia breve voltado ao autoexame de possíveis sinais de altas habilidades ou superdotação em mulheres adultas. Publicado em formato digital, o livro não se apresenta como substituto de uma avaliação especializada. Sua proposta é organizar indícios comportamentais, contextualizar dúvidas recorrentes e indicar caminhos para quem considera buscar reconhecimento profissional. Traços distintivos da obra é tratar a invisibilidade feminina na identificação da superdotação como uma questão também social, racial e econômica. A autora reúne mais de 80 características associadas ao tema e propõe um inventário decolonial, ampliando o debate para além de medidas tradicionais de inteligência. Assim, o livro combina orientação prática com crítica aos filtros que historicamente favoreceram determinados perfis de pessoas nos processos de identificação. Seu foco está menos em oferecer uma definição fechada de superdotação e mais em qualificar a observação de si, das próprias trajetórias e das barreiras que podem ter dificultado esse reconhecimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o autoexame como etapa preparatória e não como diagnóstico. O eixo prático do livro é o convite para que mulheres adultas examinem experiências, padrões de comportamento e dificuldade de reconhecimento que possam se relacionar às altas habilidades ou superdotação. Essa proposta tem relevância porque muitas pessoas chegam à vida adulta sem terem sido identificadas na escola, no trabalho ou na família, sobretudo quando não correspondem à imagem socialmente esperada de uma pessoa superdotada. Ao reunir mais de 80 características comportamentais associadas ao tema, a obra oferece um ponto de partida para nomear percepções antes dispersas. O uso responsável desse material, porém, exige distinguir sinal de confirmação. Características isoladas podem ter múltiplas explicações e não definem por si só um perfil. O valor do autoexame está em transformar uma suspeita vaga em questões mais organizadas: quais traços são persistentes, em quais contextos aparecem, como afetaram a trajetória e que informações adicionais seriam necessárias. O livro também aborda passos posteriores caso existam indícios, preservando a diferença entre reflexão pessoal e avaliação profissional. Essa delimitação é importante diante do custo e da baixa acessibilidade de avaliações especializadas, mas evita que a lista de características seja tratada como teste conclusivo. Em segundo lugar, a subidentificação de mulheres revela limites nos critérios de reconhecimento. A obra parte da constatação de que a superdotação feminina costuma ser menos reconhecida do que a masculina, sem que isso prove menor incidência de alta inteligência entre mulheres. Seu argumento central é que a identificação não é um processo inteiramente neutro, ela depende de expectativas culturais, práticas educacionais, oportunidades de demonstração e interpretações de comportamentos. Quando a inteligência é associada de modo implícito, há traços masculinizados como assertividade visível, competitividade ou desempenho escolar linear. Outras expressões de capacidade podem ser desconsideradas. Mulheres podem ser levadas a minimizar competências, adaptar-se para não parecerem excessivas ou ter seus interesses intensos interpretados por lentes inadequadas. O livro situa essa invisibilidade no contexto brasileiro, onde os estudos sobre gênero e superdotação são apresentados como escassos. A consequência prática é que a pergunta sobre ser superdotada não deve se reduzir a resultados passados ou a estereótipos de genialidade. Ela requer examinar por que determinadas habilidades foram acolhidas, ignoradas ou até vistas como problema. Ao deslocar a atenção do indivíduo isolado para os mecanismos de reconhecimento, a autora propõe uma leitura mais crítica das lacunas em trajetórias femininas. Em terceiro lugar, a interseccionalidade altera quem é visto, ouvido e avaliado. O olhar interseccional é mais do que uma adição temática ao guia, ele modifica a forma de compreender a própria identificação. A obra explicita a necessidade de incluir mulheres negras, indígenas e pobres em uma discussão que frequentemente privilegiou referências sociais mais restritas. raça, pertencimento étnico e classe podem afetar tanto o acesso a escolas, serviços e avaliações, quanto a credibilidade atribuída às manifestações de habilidade. Desse modo, a ausência de reconhecimento não pode ser lida automaticamente como ausência de potencial. O livro chama atenção para vieses raciais nos processos de identificação e para barreiras sociais que tornam certas mulheres particularmente invisíveis. A contribuição analítica dessa abordagem é evitar uma noção abstrata de mulher superdotada, como se todas enfrentassem as mesmas condições e tivessem os mesmos recursos para investigar suas dúvidas. Também impede que o debate se limite ao custo financeiro de uma avaliação, embora esse custo seja relevante. Há barreiras de linguagem, de representação, de acesso institucional e de validação social. Considerar essas camadas permite uma interpretação mais cuidadosa dos sinais apresentados no livro. Eles precisam ser relacionados à história concreta de cada leitora, às oportunidades que teve e às formas de exclusão que podem ter moldado sua trajetória. Em quarto lugar, o inventário decolonial amplia as referências de inteligência e genialidade. Um dos elementos específicos do livro é o inventário decolonial de superdotação. A proposta amplia a conversa para além de critérios tradicionais que costumam centralizar desempenho individual, escolarização formal e formas padronizadas de mensuração. Sem negar a importância de avaliações técnicas quando necessárias, a obra reconhece que capacidades complexas também podem aparecer em saberes ancestrais, coletivos e orais. Esse deslocamento é relevante porque os instrumentos e modelos de inteligência não surgem fora da cultura. Eles selecionam quais competências serão valorizadas, observadas e registradas. Quando apenas certos repertórios são tratados como evidência de alta capacidade e conhecimentos ligados à comunidade e à memória cultural, a criação coletiva e a transmissão oral correm o risco de ser apagados. A perspectiva decolonial proposta por Oliveira convida a perguntar quais padrões estão sendo usados para definir competência e quem fica de fora deles. Não se trata de dissolver todo o critério de análise, mas de reconhecer seus limites e suas condições de aplicação. Para mulheres cuja história foi atravessada por desigualdades raciais, territoriais ou econômicas, essa ampliação pode ser especialmente importante. Ela permite considerar manifestações de habilidade que não encontraram legitimação em instituições convencionais. Por último, reconhecer indícios exige cuidado com estereótipos e com expectativas pessoais. O livro trata a descoberta de possíveis altas habilidades ou superdotação como um processo que pode ser profundo, emocionalmente mobilizador e, por vezes, desconcertante. Essa ênfase sugere uma cautela necessária. Encontrar características familiares em uma lista pode trazer alívio e linguagem para experiências antigas, mas também pode criar expectativas de resposta definitiva. A utilidade do guia depende de uma leitura reflexiva, atenta às singularidades de cada trajetória e aos limites de qualquer inventário. O reconhecimento não precisa servir para provar superioridade, explicar todos os sofrimentos ou corrigir retrospectivamente cada dificuldade vivida. Seu uso mais consistente é favorecer autoconhecimento, formulação de perguntas e busca por apoio adequado quando a leitora considerar pertinente. A autora vincula o tema à desconstrução de estereótipos que tornam mulheres vulneráveis ou invisíveis. Isso inclui questionar tanto o mito de que superdotação sempre é evidente quanto a ideia de que ela se expressa de uma única maneira. Uma mulher pode ter passado despercebida por adaptação social, falta de oportunidade ou ausência de referências, sem que isso autorize conclusões automáticas. O mérito da obra está em sustentar essa tensão, oferecer orientação concreta para a auto-observação, mas enquadrá-la em uma discussão crítica sobre avaliação, acesso e reconhecimento. Em conclusão, será que sou superdotada? É indicado principalmente para mulheres adultas que suspeitam ter altas habilidades ou superdotação e desejam organizar essa investigação antes de procurar uma avaliação. Também pode ser útil a educadoras, familiares e profissionais interessados em compreender por que tantos perfis femininos permanecem fora dos processos convencionais de identificação. O benefício prático do livro está em oferecer um roteiro inicial de auto-observação. com um conjunto amplo de características e indicação de que a busca por respostas pode incluir etapas posteriores, no plano intelectual. Sua contribuição é mostrar que identificar capacidades não é apenas aplicar critérios, é também examinar quais pessoas. Condutas e saberes foram historicamente reconhecidos como inteligentes. Em comparação com guias centrados exclusivamente em traços individuais ou em explicações psicométricas, a obra se destaca por articular gênero, raça, classe e colonialidade. Essa posição não transforma o livro em instrumento diagnóstico, nem elimina a necessidade de avaliação qualificada quando ela for buscada. Em vez disso, torna a pergunta inicial mais precisa e socialmente situada. Seu formato conciso favorece leitoras que procuram uma introdução acessível, sem prometer certezas indevidas. A principal diferença está no esforço de incluir mulheres negras, indígenas e pobres e de valorizar saberes ancestrais, coletivos e orais na discussão sobre genialidade. Por isso, é uma leitura pertinente para quem busca linguagem para a própria experiência, mas também para quem quer questionar os limites dos modelos tradicionais de reconhecimento da superdotação. Se você quiser apoiar Najara Oliveira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!